Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.
Hello, hello! Bem-vindos a mais um episódio de Ciência no Feminino. Em alguns tipos de ciência, tudo gira à volta de células. Isto é, células são o centro de alguns mundos científicos e, por isso, tal como nos referimos à população mundial como um conjunto de pessoas no planeta Terra, referimos à população de células num determinado mundo científico. Estamos habituados a pensar em população como um conjunto de pessoas individuais, cada uma com as suas próprias características. O mesmo se aplica a esta população de células, cada uma tem as suas próprias características. Além disso, tal como as pessoas, estas células comunicam, para que tudo funcione e no seu conjunto tenhamos um indivíduo funcional. Se isto foi confuso, talvez, mas tenho aqui comigo a pessoa certa para nos esclarecer tudo sobre células, características individuais, pessoas e como é importante comunicarmos para que tudo seja funcional. Kátia, bem-vinda!
Olá Andreia, obrigado. Estou super contente por estar aqui contigo hoje.
Kátia, ao ver o teu currículo percebi que todo o teu mundo gira à volta de células e pessoas. Estou correta?
Sim, estás super correta.
A nossa missão aqui hoje vai ser transformar este teu currículo numa conversa em plena rádio ou uma conversa plena na rádio. Para isso, talvez o melhor seja mesmo começarmos pelo início. Queres dizer-nos como é que tu és... Como é que tu chegaste a este mundo científico?
Sim, sou a Kátia Moutinho, uma cientista que agora trabalha como freelancer. Por um lado, sou consultora científica em tecnologia da Single Cell, eu depois vou explicar o que é, e por outro, mentora de outros cientistas. Mas, para chegar aqui, fiz um curso de Biologia nos Açores, fui bolseira, estudante de mestrado no Porto, e nessa altura estudava genética e cancro gástrico. Depois fui para a Espanha como técnica superior de laboratório, fiz doutoramento, pós-doutoramento e isto em epigenética de cancro. Fiz também um mestrado em ensaios clínicos e um segundo pós-doutoramento em tecnologia de single cell. Depois de Barcelona, a próxima paragem foi Sydney, Austrália. Fui para lá como chefe de grupo e depois também como subdiretora do centro de investigação, o centro onde eu estava. E tenho que avisar que já tenho uma idade e que por isso tenho este currículo, ok?
Como eu já estava a prever, conversar de forma plena ou plenamente sobre o teu percurso num episódio com menos de uma hora vai ser difícil. E fizeste aqui uma breve descrição de todo o teu percurso, mas eu vou picar aqui alguns pontos-chave porque eu própria tenho muita curiosidade em saber. E portanto vamos começar pelo início, pela licenciatura em Biologia nos Açores. Ou seja, na nossa ilha mais EFP, mais verde e que tem mais bio no nome. Como é que foi estudar Biologia nos Açores?
Bem, adorei. Primeiro vou-te dizer como é que eu fui para os Açores, está um bocadinho longe. Quando fui, foi na altura que concorri para a universidade, a única coisa que eu sabia é que queria estudar Biologia, mas não Biologia de bichinhos, como eu digo, certo. Biologia de pessoas. Então, nessa altura, concorri para todas as universidades que tinham vagas, de norte a sul do país, e com as minhas notas, como não eram muito altas, eu tinha a média de 14. Claro, quando saíram os resultados, lá estava o meu nome, Kátia Moutinho, vais Açores. Para os Açores. Sim. E lá fui eu, para a Ilha de São Miguel, Ponta Delgada. No início, foi um bocadinho assustador. Porque tinha 18 anos, sem nunca ter vivido fora de casa, então era tudo novo. E aqui tenho que agradecer à minha família, que sempre, sempre, sempre me apoiou e fizeram-me sempre sentir que se corresse alguma coisa mal, que tinha um lugar seguro para voltar.
Claro.
Mas a verdade é que me adaptei super, super bem. E hoje sei que São Miguel foi o melhor sítio para eu ter feito a minha licenciatura em Biologia. Era... uma cidade pequena, Ponta Delgada, não havia muita gente, não é como agora, porque antes de haver voos da Ryanair, não havia muita gente.
Certo.
Então, cidade pequena, ritmo super calmo, relaxado, pessoas super amáveis, tudo vivia à volta da universidade. Por isso, como não havia muitos estudantes, ao fim de um ano tu sentias-te como dentro de uma família.
Já fazias parte.
Sim, conhecias toda a gente. E além disso, claro, tens a parte da natureza, que é magnífico.
Lindo.
Sim, sim, sim. O clima, calor, eu adoro calor, detesto frio, por isso foi mesmo ótimo, adorei, adorei. E se não visitaram São Miguel, visitaste São Miguel?
Já visitei, mas foram pouquinhos dias, quero muito voltar.
Pois, quem não visitou tem que ir realmente. No entanto, quando comecei a pensar, ok, estou a acabar a licenciatura, onde é que eu vou trabalhar? Achei que São Miguel era muito pequenino, então decidi voltar para o Porto, onde havia mais oportunidades, e voltei a casa.
E depois destes 4 anos de licenciatura, ou seja, tiveste 4 anos nos Açores, só uma sonho, e depois desses 4 anos resolveste voltar ao continente para tirar o mestrado. Mas, pela tua breve introdução, não ficaste aqui muito tempo e foste para Espanha. Queres dizer-nos qual é que foi o teu mundo científico a partir daqui?
Então, quando voltei ao Porto, ainda não sabia muito bem o que queria fazer, ou seja, queria começar a trabalhar no laboratório e depois apareceu a oportunidade de fazer o mestrado. Eu, quando comecei no laboratório, foi como estagiária no IPATIMUP. E depois tive uma bolsa, então fazia investigação em genética e cancro hereditário familiar.
Okay.
O que tentávamos entender é porque é que o cancro aparece em diferentes pessoas da mesma família, mas não em todas as pessoas dessa família.
Okay.
E
foi assim que te apaixonaste pela investigação científica e seguiste mestrado em oncobiologia molecular?
Sim, foi assim. Realmente gostava muito dessa área da investigação, então decidi fazer o mestrado.
E depois? Veio doutoramento?
Não. A lógica dizia isso, que eu teria que fazer doutoramento, e toda a gente me dizia, faz doutoramento. Mas eu não via as pessoas que estavam a fazer doutoramento muito felizes. E para mim isso é prioridade, eu ser feliz. E então o que é que eu fiz? Ok, vou procurar uma alternativa e encontrei uma em Espanha. Comecei a trabalhar no CNIO, que está em Madrid, como técnica superior de laboratório em epigenética de cancro. Porque eles lá têm a carreira profissional de técnico de laboratório.
Ok, sim. Ok. Se calhar fazemos aqui uma pausa, porque falaste-nos aqui em cancro, em genética, mas agora estás numa palavra diferente, que é epigenética.
Sim.
E eu acho que os nossos ouvintes, infelizmente, sabem o que é o cancro, mas epigenética, o que é isto?
Ok, vou tentar explicar de maneira simples. Então, nós somos constituídos, como tu disseste, por células. E vamos imaginar que cada célula tem um livro que diz o que elas têm que fazer. Um livro de instruções. O texto do livro seria o nosso DNA, mas só as letras. A, C, T, G.
Okay?
E se as células tiverem de ler esse texto, onde não existem nenhum espaço entre as palavras ou pontuação, claro, não entenderiam nada. E claro, eu não ia entender. Então, a epigenética é essa pontuação. Pequenas marcas no DNA que dizem às células como é que o texto tem que ser lido.
Ok, assim conseguem perceber, digamos assim, a mensagem que lá está. Sim. E seguir a ordem.
Sim.
Digamos assim.
Então, quando os responsáveis dessa pontuação, de pôr a pontuação no texto, fazem mal o seu trabalho ou enganam-se, as células começam a fazer coisas que não deveriam, porque a mensagem do texto começa a estar completamente errada. E o que nós queríamos ver, quando eu estava a trabalhar como técnico de laboratório, era, ok, qual é a diferença entre a pontuação de um texto numa célula normal respeito às células do cancro.
Para assim poderem corrigir, digamos.
Sim.
Assim. Ok, Kátia, adorei esta comparação entre células, livros, DNA, instruções e epigenética, que é a pontuação da mensagem que está, sim, no DNA. Acho que assim todos conseguimos perceber e estamos agora preparados para ouvir mais. Da forma que falaste, as células quase parecem pessoas que seguem instruções de livros e até sabem sobre pontuação, não é? Foi nesta fase que começaste a olhar para as células como pessoas, e aqui estou a fazer aspas, vocês ouvintes não conseguem ver, mas estou a fazer aqui umas aspas, e cada célula tem as suas próprias características?
Isso foi só depois de 9 anos estudar a epigenética do cancro,
okay,
porque achei que queria aprender alguma coisa nova. Então, na altura, um colega meu do laboratório da epigenética, estava a começar como líder de grupo. E havia um novo tipo de tecnologia, em biologia molecular, que parecia bastante promissora para estudar cancro. E não só. Então, o meu perfil era perfeito, porque eu sabia muito do laboratório, fazer experiências, e também tinha bastante jeito para formar e liderar equipas. E lá fui eu.
E essa nova tecnologia, podes nos dizer o que é que é?
Sim, vamos lá. Mais um exemplo, tentando simplificar. Vamos imaginar que estou num destes cafés saudáveis e green, sabes? Estes novos cafés.
Que estão na moda.
Sim, isso, que estão na moda. E lá existem diferentes cestas de frutas. Umas cestas têm maçã, pera, bananas. Uhum. Outra cesta, vamos imaginar, tem uvas, morangos, abacate, ananás. Aqui as cestas de fruta são diferentes tumores. Sim, uma das características dos tumores é que são muito diferentes uns dos outros.
Claro.
São heterogéneos.
Uhum.
Okay? E cada peça de fruta vai ser um tipo de células. Sim, porque cada tumor é constituído por diferentes tipos de células. Umas são mais redondinhas, as outras são mais quadradas. Mas voltemos ao café, ao green coffee, vamos chamá-lo assim. Antes desta nova tecnologia, o que acontecia era que eu pedia um smoothie, o smoothie do dia. E, claro, eu aqui, o smoothie do dia, não sabia que frutas é que eles iam usar para fazer esse smoothie, ok? Então a empregada pegava nas frutas que quisesse, de uma cesta, e punha na máquina de fazer smoothies. Fazia o smoothie, trazia-me. E eu automaticamente tentava analisar, isto é, ver o sabor, o aspecto e adivinhar que frutas é que tinham lá, que tinha posto no smoothie. Ou seja, eu o que aconteceria é que teria mais ou menos uma ideia de que frutas estariam a compor o meu smoothie. Mas nunca ia ter 100% de certeza de todas as frutas.
Claro.
E isto, claro, é uma grande limitação quando falamos de tumores, porque se não conhecemos todos os tipos de células cancerígenas, não vamos entender o que podemos fazer para matá-las.
Claro.
Para tratar o cancro. Então, desta necessidade de termos mais resolução e conhecermos melhor o nosso adversário, apareceu a tecnologia de single cell ou de célula única. Single cell em inglês, célula única em português.
Os nossos ouvintes já estão habituados que eu também misturo aqui português e inglês.
Sim, sim, sim.
É uma mistura, como eu disse no episódio zero.
Sim, nós fazemos sempre isso.
É.
Aqui, neste caso, estamos a falar de tecnologia de single cell, eu iria ao café e pediria, em vez de um smoothie, uma salada de fruta.
Uhum.
A empregada ou empregado, outra vez, pegava em algumas frutas, que eu não sabia quais são, cortava os pedacinhos e trazia-me. E aqui sim, quando eu fosse analisar a minha salada de fruta, ia saber que tipos de fruta tinha lá. Até podia separar, por exemplo, os morangos do resto da fruta, agrupá-los. Ou seja, a tecnologia de single cell é isso, deixa-nos ter mais informação sobre os tumores, mas também sobre outros tecidos biológicos, não é só tumores, ou também diferentes espécies. Dá-nos mais resolução. E o que é que nos permitiu esta nova tecnologia? Descobrir novos tipos de células, que antes nem sabíamos que existiam, e também o estado em que estão as células. Ou seja, elas podem ser do mesmo tipo, mas nós podemos ainda saber como é que elas estão, se estão a dormir, se estão ativas. Então, conhecemos melhor as células dos tumores e assim podemos arranjar melhor maneira de as matar e tratamentos mais específicos.
Ok, novamente uma comparação de louvar, porque isto de explicar epigenética e single cell não é propriamente fácil e tu fazes aqui comparações com o nosso dia-a-dia e acho que conseguimos perceber. Portanto, só assim um resuminho, o que a Kátia está-nos a contar é que as células são como peças de fruta e cada uma tem a sua forma, sabor, cor e juntas fazem uma bela salada de fruta. Comparando com o humano, cada fruta é como se fosse uma célula que no seu conjunto formam tecidos que, na sua junção, formam indivíduos, que somos nós. Isto é importante ser estudado, sim, é importante ser estudado célula a célula, porque uma pequenina alteração nessa célula, nas características que ela apresenta, pode levar ao sistema ficar disfuncional, ou seja, levar a uma doença. É assim?
Sim, é assim, certíssimo. O nosso corpo, então, é constituído, como disseste, e bem, por diferentes células. Diferentes células no aspecto físico, no tipo de trabalho que fazem, onde vivem. Mas estas células complementam-se e agem de acordo com determinadas regras. Há regras, há sempre regras na vida.
Certo.
Incluindo para as células.
A tal pontuação, não é?
Sim, sim, sim. E tudo, claro, pode começar a correr mal quando uma destas células, basta uma, célula normal, decide ser independente e fazer o que quer sem obedecer a nenhuma regra. E claro, com o tempo as outras células, vão haver células que se vão juntar a esta, não é? E se não houver controle por parte do nosso organismo, digamos que temos células polícias no nosso organismo, estas células resistentes às regras podem sobrepor às outras, às outras normais, e tomar conta do nosso organismo. E aqui é quando aparecem doenças.
Claro, nós já falamos aqui um bocadinho dessas células polícias, um bocadinho desse sistema imune, que é as nossas, os nossos guardas, digamos assim. Isso é uma das... um dos fatores que contribui para a desregulação do nosso organismo e que estão ali para ver se está tudo ok e se todas as células estão a portar bem, a seguir as regras, digamos assim. E foi aqui que formaste um laboratório, como estavas a dizer, com um colega teu, simplesmente, ou apenas, quase que parece simples assim, mas isto é uma grande coisa, que é dedicada a esta técnica, porque esta técnica é tão poderosa que precisa de ser feita com pessoas que o sabem fazer e que têm já uma bela prática, e como tu disseste, tu já tinhas essa prática e seguiste assim para esta aventura. Mas, bem, agora outra vez, mas não ficaste muito tempo em Espanha, foste para Austrália.
Sim,
sim, sim, sim, ouvintes, Austrália. Queres falar-nos deste mundo?
Sim. É ótimo, outra vez. Sim, eu fui para a Austrália, para Sydney. E porquê que eu fui para lá? Porque o meu marido, que é neurocientista, investigador também, encontrou uma oferta de trabalho lá como group leader, como chefe de grupo. E lá fomos nós. Eu, na altura, quando lhe disseram que o escolhiam, comecei a explicar às pessoas que conhecia, que ia para lá, se elas conheciam alguém, alguma posição aberta. E assim foi, havia uma posição de chefe de grupo, ou líder de grupo, numa equipa que ia basicamente fazer desenvolvimento de tecnologia de single cell.
Okay.
Era um grupo que já estava formado, cerca de 10 pessoas, entre técnicos de laboratório, estudantes de doutoramento, pós-docs. Tenho que confessar que me deu um bocadinho de medo.
Imagino.
Mas depois pensei, bem, ou agora ou nunca, e já te sei bem. Felizmente, o que me ajuda sempre é que, felizmente, e neste caso em Barcelona, continuava com as portas abertas para voltar se quisesse.
Aquela
por
segurança,
isso,
não é?
É ótimo, ou seja, sim, é ótimo. E também, claro, em Barcelona tive 12 anos e tenho lá família.
Claro.
Ou seja, as pessoas com quem eu trabalhava eram família e são família. Então, com o meu grupo em Sydney, isso, tentávamos desenvolver nova tecnologia que nos ajudasse a estudar melhor diferentes doenças, cancro, diabetes, doença do sistema imune, doenças raras.
Okay.
Sim.
Ou seja, continuaste dentro da mesma área científica,
sim,
que é estudar as células individuais, não em Espanha, mas na Austrália,
sim,
e não como estudante de doutoramento ou como a formar um grupo, mas agora a liderar uma equipa de estudantes nesse novo laboratório.
Sim.
Acho que cada parte do teu percurso dava um episódio. Acho que se nos focássemos só em Espanha dava um episódio,
sim,
se nos focássemos só na Austrália dava um episódio, porque passaste 4 anos nos Açores, 12 em Espanha e agora 3 na Austrália.
Sim.
Mas saindo um bocadinho do laboratório e indo agora para indivíduos que não são células, mas que são pessoas, como é que foi ser chefe de equipa na Austrália?
Foi ótimo. Outra vez, no início, antes de começar, era assustador.
Imagino.
Porque pensava, ai, se calhar não vou fazer bem as coisas. Mas sim, correu tudo bem. E aprendi muito, muito, muito. Sim, porque ninguém nos prepara para isso. Ninguém nos prepara para liderar equipas. E isto é algo que deveria mudar, sinceramente. No meu caso, é verdade que eu fui aprendendo a liderar pessoas e equipas desde Barcelona, desde quando supervisionava os meus estudantes de mestrado, doutoramento, até quando ajudei a estabelecer a equipa do meu colega de single cell.
Uhum.
E o que sempre me ajudou foi a educação que os meus avós e pais me deram e o facto de ter nascido com empatia. Okay? Isso ajuda muito.
Certo, é verdade.
Assim, pôr-se no sítio dos outros. E todo o feedback também que eu recebi de toda a gente, da qual fui supervisora e estive a trabalhar, meus colegas, todo o feedback que eu recebi deles também foi essencial. Porque, claro, nós temos que saber o que é que podemos melhorar, porque só assim o podemos fazer. Se claro. Não soubermos, ninguém nos tem nada, não vamos melhorar, nunca. E isto é uma coisa, este tipo de formação de líderes de grupos de investigação, é uma coisa que falta na maior parte dos institutos de investigação. Na Austrália existia, é verdade, existia uma avaliação anual dos líderes de grupo, okay, por parte das nossas equipas. Okay. As pessoas que trabalhavam comigo diziam: Kátia, estás a fazer bem, estás a fazer mal, é preciso okay. mudar algumas coisas. E também por outros membros do instituto, pessoas que colaboram contigo, mas não trabalham diretamente contigo.
Uhum.
E o que na realidade isto é uma excelente ideia, mas infelizmente não tinha qualquer impacto, porque faltava o suporte a posteriori. Ou Sim. seja, faltava alguém analisar esses resultados e dizer o que é que poderias melhorar.
Certo, diziam-te isto está bem, isto está mal, mas não te diziam como
Sim.
melhorar, digamos assim. Quais eram os próximos passos?
Sim. E então, isto deu-me uma ideia, de que falarei depois. mas a verdade é que na Austrália, ou melhor, Sydney, foi uma experiência magnífica. Primeiro, porque a prioridade lá não é o trabalho, ok? Uhum. É verdade, mas a vida pessoal. Okay. A nível da sociedade, eles valorizam mais a vida pessoal, não tanto o trabalho. Tem que se trabalhar, claro, como claro. Qualquer sítio. Então, quando cheguei lá, o primeiro que me disseram foi: ok, não podes dizer às pessoas que trabalhem nem mais um minuto.
Que bom!
Já viste? E eu, ok. Porque, claro, eu vinha habituada de Espanha e Portugal, que normal é trabalhar mais do que 8 horas. E, além disso, o meu grupo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, metade das pessoas tinha horário reduzido. Também reduzia o salário, mas okay. metade das pessoas trabalhava 6 horas por dia ou 5 horas por dia. Okay?
Mesmo diferente de Portugal.
Sim. O que no início foi um bocadinho difícil para ver quem é que estava no laboratório e quem é que não estava, porque haviam pessoas que trabalhavam segunda, quarta e sexta, outras quarta e sexta, então a nível de gerir e fazer as experiências, que demoram normalmente uma semana, foi certo. Assim um bocadinho, eu tive que me habituar, mas pronto, nada que não me tivesse habituado, e sinceramente acho que eles estão corretos.
Uhum.
Existe mais o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e as pessoas quando vão trabalhar estão mais centradas,
claro.
estão mais descansadas e motivadas.
Sentiste que funcionava melhor o sistema?
Sim, senti que funcionava melhor. E a verdade é que o meu grupo acabou por ser um dos mais felizes e motivados, uhum. porque nestas avaliações, sim, eles diziam: ah, o teu grupo está mesmo super feliz, o que é que fizeste? O truque aqui foi mostrar que éramos uma equipa e que se era preciso eu ir buscar encomendas, e só eu estava no laboratório, eu ia. Isto foi na altura do Covid. Okay? E na altura trabalhávamos por turnos.
Certo.
Tivemos que fazer turnos. Turnos em que eu também estava incluída. Por isso, claro. Eles viram que realmente éramos uma equipa.
Certo.
Não havia os títulos, uhum. mas todos fazíamos o que era preciso para as coisas continuarem a funcionar.
Claro, claro, lá está, não há aquela etiqueta de o chefe não está no laboratório, não vai buscar a encomenda, o chefe só está no gabinete. Não, Sim. tu estavas lá com eles, lado a lado.
Sim, e sempre com a porta aberta, se precisassem.
Claramente que temos que aprender.
Sim. E inicialmente, sim, quando lá cheguei fui para o laboratório explicar-lhes como é que eu fazia as coisas, ver como eles faziam também, mas sempre dizendo-lhes: quero saber como é que fazem para ver se a vossa maneira é melhor.
Certo, sim? Aprender também com eles.
Sim, aprender. E em conjunto optimizamos os protocolos, havia protocolos otimizados, que era sempre assim que fazíamos. Também lhe expliquei que eu tinha cometido muitos falhanços e muitos erros. E isso era de onde vinha a minha experiência e era o que importava partilharmos, encontrar soluções para os problemas juntos. E que basicamente também eu estava lá para protegê-los. E se alguma coisa corresse mal... Claro, eu tinha sempre que saber a verdade, mas claro, claro. Que tinha saber essa verdade para os proteger,
certo.
Tentar arranjar uma solução entre todos.
Que eles não precisavam de ter medo de te dizer, não. Porque tu irias compreender e é um trabalho de equipa, digamos assim, não é?
Sim, 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 sim. E todos fazemos erros, claro. Desde se és líder de grupo, claro, até as máquinas fazem erros,
exato,
por isso.
Exato.
Então, por exemplo, para que vissem que éramos todos iguais, nas reuniões do nosso grupo, cada pessoa tinha o mesmo tempo a falar e eu era a última a falar.
Ok.
Sim. Então, basicamente, diziam o que é que... Não era em plano o que é que vocês fizeram, não. Era se tinham algumas coisas que não tinham funcionado,
discussão.
Um bocadinho de discussão e arranjar outra vez soluções. Além disso, eu reservava 30 minutos por semana para falar com cada um deles, se precisassem. No início precisavam quase todas as semanas, mas à medida que ficaram mais motivados, autónomos e com confiança, estas reuniões deixaram de ser necessárias. Eles começaram a reunir-se comigo duas em duas semanas, uma vez por mês, e foi isso, aos pouquinhos fomos conhecendo e ganhando confiança uns nos outros.
Claro, assim. Equipa, lá está.
Por isso, sim, e basicamente, ou seja, ao fim de um ano, eles levavam, ou seja, faziam tudo sozinhos no laboratório. Não precisava de preocupar, porque sabia que as coisas estavam a ser bem feitas e se acontecesse alguma coisa mal, eles iam me dizer. Por isso,
uma inspiração.
É um descanso.
Sim, sim, uma sim. Inspiração para como trabalhar em equipa e como trabalhar num laboratório. De forma leve e de forma a mantermos a nossa vida pessoal, não é? Que tanto falaste. Mas, não sendo muito subjetiva, deixo aqui só um resumo do que nos acabaste de contar. Foste para a Austrália ser chefe de grupo e lá aprendeste não só como expandir a tua investigação e de olhar célula a célula individualmente, como aprendeste a gerir uma equipa com alguma bagagem que já tinhas de trás e como gerir as pessoas individualmente também. E daqui surgiu a tua profissão atual.
Sim.
Hoje és mentora, maioritariamente de cientistas, sendo o teu foco também PIs, que são chefes de grupo. Queres contar-nos o que é isto de coaching para cientistas?
Sim. Desde que acabei o mestrado, eu tinha a certeza que teria que haver uma maneira para que as pessoas se sentissem contentes no laboratório. E, claro, existem sempre fases menos boas. Sim, isto é como tudo na vida. Mas que não fosse uma penitência, por exemplo, fazer um doutoramento. E a prova disso foi que eu adorei fazer o meu doutoramento e fiz-lo em part-time. Ok? So...
Se não era inspiração, agora já ficaste.
Mas claro, isto deveu-se, eu consegui conciliar as duas coisas porque deveu-se maioritariamente ao grupo onde eu estava. O bom ambiente, também o meu chefe que sempre me apoiou. E o que eu descobri nessa altura foi que era essencial adaptar a maneira como comunicamos às diferentes pessoas.
Certo.
Mas para isso, claro, temos que identificar a personalidade da pessoa com quem estamos a falar.
Lá está, as características de cada pessoa.
Sim, sim, sim. E, por exemplo, o meu chefe, na altura, estava sempre ocupado. E então vi que ele lia mais rápido os e-mails em que a mensagem principal estava no título do e-mail.
Ok.
Por isso comecei a fazer e funcionou. E também sabia, por exemplo, que ele testava os limites às pessoas, ok? Por isso, tentei sempre deixar os meus limites bem claros.
Certo.
E lembro-me uma vez que eu não ia abdicar das férias com a minha família e ele disse, ok, há um congresso que era bom se fosses apresentar um póster. E esse trabalho nem sequer era meu, era de uma colega minha. E eu na altura disse-lhe, não vou, prefiro, ou seja, tenho as férias marcadas com a minha família e
claro.
Tu sabes, por isso não vou ao congresso, não faz mal, vou perder uma oportunidade ótima, ok, mas não quero abdicar de estar com a minha família.
Claro, então, é saber dizer que não para uhum. cientistas também é um desafio.
Sim.
E lá está, e quando temos se calhar assim chefes que nos puxam os nossos limites, ainda mais desafio é, e por isso ter essa determinação e saber as nossas prioridades Sim. é essencial, e é essencial para termos um doutoramento feliz.
Pois é. Sim, 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 porque é difícil dizer que não. O que foi acontecendo é que eu fui aprendendo a dizer como tinha que dizer não.
Exato.
Mas outra vez, depende de cada pessoa.
Claro, tens que adaptar.
Temos que adaptar, sim, sim, sim. Mas há maneiras certo. E aprendes com o tempo. Então, depois de mais de 20 anos no laboratório, agora sei que a maioria das pessoas que lideram os seus grupos fazem-no da maneira como veem os outros fazer.
Uhum.
Principalmente os outros que têm sucesso. E eu sei que isto está a mudar, mas a maior parte dos líderes, estrela, vamos chamá-los, tem tendência a ser ditadores.
Uhum.
E são pessoas que dizem, faz isto, faz aquilo, porque eu digo. Eu sou o expert, só as ideias que saem de mim é que são boas. Há muito deste tipo de líderes em ciência, infelizmente. E eu realmente acredito que há pouca gente que tem prazer em fazer a vida dos outros difícil.
Uhum.
Se calhar estou enganada, mas...
Espero que não, eu também partilho essa ideia.
No entanto, estas pessoas não sabem como fazer diferente, porque sempre viram toda a gente à volta, não é? Os mentores, as pessoas que são exemplo para eles a fazerem assim.
Claro.
Ou, outra opção, é que têm medo de fazer diferente, de que se fazem diferente não funciona e que isso seja uma razão para não terem papers, financiação, ou não pertencer ao grupo, uhum. não pertencer ao grupo dos PIs, porque estão a fazer diferentes. E o que eu acho é que, acreditem em mim.
PIs, ouçam.
Sim, sim, PIs, todos PIs. Acreditem que não vai ser por tratarem bem os membros do vosso grupo que vão ser excluídos. Eu nunca fui. E eu
foi
tratei
assim
sempre.
Que
sim, sim. Eu sempre tratei. É verdade que me diziam: olha, mas porquê que estás a gastar tanta energia com as pessoas do teu grupo? Porquê que vais tomar café com eles? Sim, mas isso. Criticar, uma crítica, sim, talvez. Talvez tenha sido criticada, mas eles nunca me excluíram do grupo.
Certo.
Contavam comigo para tudo. Até para a opinião de como tinham que fazer diferente. Então, eu sempre me dei bem com todos estes PIs e com as pessoas do meu grupo. E, sinceramente, apesar de não estarmos de acordo muitas vezes com a maneira de liderar, respeitávamos-nos. Ou seja, eu acho que tem que haver sempre respeito. E quanto ao vosso grupo, se os conseguirem motivar, eles vão funcionar, vão estar contentes, vão trabalhar. E para mim a mudança está numa boa educação, ensinar às pessoas como ser chefes de grupos.
Claro,
tem que
isso
ser.
Não há cá.
Não, 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 não. E falta muito explicar às pessoas quais são as responsabilidades que elas vão ter. Que são muitas.
Como lidar com isso, não é?
Sim, sim, sim.
E não desfazer de outras funções que vão manter.
Uhum.
Lá está esta parte das pessoas e de olhar para as pessoas e sim. valorizá-las.
Uhum. Sim. E só explicando o que se espera deles, quais são as expectativas de um grupo leader ou de um chefe de grupo, é que eles vão perceber o que é que têm de desenvolver, quais são as coisas que têm que aprender, as skills que lhes faltam, sim. E outra coisa que também é importante é a avaliação, tanto dos chefes de grupo, pelos membros da equipa, porque são essas pessoas que trabalham connosco, certo? Mas também ao contrário. Ao contrário já existe. Normalmente os chefes avaliam quem trabalha com eles, não é? Mas da outra maneira, não. Ok.
Eu estou a abanar que não com a cabeça, ouvintes.
Sim. Mas acho que isso é importante e não de maneira, ai, fazes tudo mal. Não, 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 não é isso. É um bocadinho para avaliar e ajudar os dois tipos de pessoas, por exemplo, os estudantes, os postdocs e o grupo, ou o chefe de grupo, a melhorar, a
claro.
Crescer.
Claro.
Basicamente a serem um bocadinho mais compatíveis, porque às vezes realmente as pessoas não são conscientes do que é que podem fazer melhor ou do que estão a fazer, as atitudes que têm afetam tanto
uhum.
as outras pessoas.
E foi assim que surgiu o coaching para cientistas?
Sim, e foi assim. E daqui nasceu a minha ideia de explicar e ensinar os métodos que usei e que vi as outras pessoas usar, outras pessoas que faziam diferente, como
certo.
Eu. Sim. E porque, acreditem, há muito mais gente como eu. Não é a maioria, mas existem. E sim, com esta ideia comecei a trabalhar como mentora. E o meu objetivo principal é ajudar os cientistas a serem mais felizes. Porque pode ser mais feliz no laboratório e fora dele. E a estarem mais motivados, conseguirem o equilíbrio entre a vida pessoal e o laboratório. E o que vos posso dizer é que cada pessoa é única e precisa de ajuda em coisas diferentes. Okay? Eu, no meu caso, ajudo, como já disseste, estudantes de doutoramento, responsáveis por plataformas de serviços ou mesmo o grupo, chefes de grupo júniores. Nunca tive, é verdade, um chefe de grupo sénior, porque eu acho que para eles é mais difícil reconhecer que precisam de fazer melhor.
Claro, acho que temos que mudar aqui um bocadinho das mentalidades, mas lá está, eu estou a ouvir-te e estou a pensar que parece mesmo uma translação das células para as pessoas, ou seja, tu como cientista, como bióloga, fizeste doutoramento em single cell, que novamente é uma técnica que analisa a célula individualmente e que olha para as suas características e que a tenta compreender, e agora estás um bocadinho do lado de fora a tentar olhar para as pessoas, para os cientistas, e perceber as suas características e o que é que cada um deles tem que melhorar. Lá está, não abandonaste de todo a ciência e continuas a exercer mais a parte de mentoria e de coaching, mas agora estás mais a ajudar no funcionamento do grupo. Acho que todos os cientistas estão a gostar muito do que estás a dizer, mas lá está, chefes de grupo, venham também falar com a Kátia, porque ela também tem muito para vos ensinar com toda a sua bagagem. E para os ouvintes não cientistas, fica só aqui a mensagem que lá está, não estando no laboratório, a Kátia está a tentar ajudar com que tudo funcione melhor. Uma coisa que estamos aqui a referir é que cientistas também são pessoas. E em relação a ti, Kátia, que pessoa é que podes dizer que és sem ser cientista?
Eu diria uma amiga. Adoro passar tempo com os meus amigos. Além disso, ou seja, os meus amigos eu posso dividir em dois grupos. Os cientistas, que me mantêm sempre informada das últimas notícias em ciências, porque eu não vejo notícias normalmente. Mas também, muito importantes, os que não são cientistas. Porque sempre foram os que me fizeram ver que falhar uma experiência no laboratório não é assim tão mau, já que há problemas realmente muito piores.
Certo.
E, ou seja, chamam-te à realidade. Além disso, adoro ler, cinema, séries policiais, adoro Netflix, é verdade. Tento reduzir o tempo que passo na Netflix e de viajar. Claro, eu passei a minha vida toda a viajar por diferentes países, a conhecer diferentes pessoas, também adoro. E isto é uma coisa que eu tento continuar a fazer, viajar, conhecer pessoas. Estou a conhecer muitas, porque com coaching, também a fazer workshops, adoro conhecer pessoas diferentes, opiniões diferentes e histórias de vida diferentes.
Certo. Uma coisa que não referi e que quero deixar já aqui é que quem quiser saber mais sobre estes projetos da Kátia e quem quiser seguir ou falar com a Kátia podem procurar Single Cell World ou Advice for Life Science.
Sim.
E é lá que conseguem falar com a Kátia e que a Kátia vos vai contar como é gerir um grupo ou como podem ser felizes no laboratório.
Sim.
Isto parece fácil.
Sim.
Vocês fazem sempre com que pareça tudo fácil, mas será que é possível equilibrar aqui estes dois mundos de células-pessoas? Pessoas-células? E não sei, acho que vou ter que recorrer aqui a provas para avaliar isto. Vou ligar ao teu marido, Osama.
Sim.
Deixas-me?
Deixo-te.
Osama, bem-vindo. Estamos aqui no episódio com a Kátia, do podcast Ciência no Feminino, e eu estou aqui a ligar-te porque eu preciso aqui de umas provas para perceber se a Kátia consegue equilibrar aqui esta parte de pessoas, células. Como é que é viver com esta cientista?
Ah, Não é fácil dizer, porque posso ser tendencioso, já que sou um cientista. Mas, no geral, é muito bom conviver com alguém que tem um passado parecido e que já passou pelo que tu passas no dia a dia. Isso facilita o entendimento mútuo e nos planta em tempo, no mesmo comprimento de onda, ou seja, frequência.
Certo.
Mas, como sou suspeito desde que nos casamos, acho que a Kátia é tão fixe e muito fofinha. O que achas, Kátia? Como é que viver com um cientista?
A Kátia não pode falar. Isto é uma conversa entre mim e o Assam e nós depois fazemos o verdito final. A Kátia só pode estar aqui caladinha. Estavas-me a dizer que também és cientista. Sei que vocês se conheceram também neste mundo da ciência, mas lá está. A minha pergunta é, vocês falam muito de células em casa? Sim. Ou mais de pessoas, se ignoram aqui a parte da ciência em casa?
Os dois.
Mas
geralmente com pessoas.
Com mais pessoas?
Sim.
E lá está, esta parte de agora tentar ajudar os cientistas, ela também te ajuda a ti? Ou como é que isto funciona?
Sim, estamos a tentar de ajudar cientistas durante o tempo do laboratório, quando trabalham, seja fazem um doutorado ou qualquer trabalho no laboratório.
Certo. Pergunta final, acho que já me respondeste, que é viver com esta cientista é fácil? Sim. E é fácil manter tudo equilibrado? Trabalho e vida pessoal?
Sim. Acho que sim, agora sim, porque não vamos no laboratório agora e tentamos de ajudar as pessoas para o Advice for Life Scientists, então esta empresa, mas quando trabalhamos no laboratório estava difícil a fazer equilibração de vida privada e do trabalho.
Certo, vocês digamos que já viveram estas duas vertentes, a vertente de cientista no laboratório e agora estão a olhar para o laboratório do lado de fora e por isso, lá está, a tua opinião consegue-nos dizer aqui os dois lados e claramente que há uma parte que é mais difícil do que a outra, mas agora está tudo equilibrado.
Sim, agora sim.
Perfeito. Obrigada, Osama.
Muito obrigado.
Obrigada. Vamos fazer aqui o veredito final. Obrigada.
Ok, bom fim de semana. Tchau.
Depois desta chamada, Kátia, a avaliação é positiva, certo?
Sim, é. Principalmente no português do Osama.
Certo.
Que ele está a aprender.
Acho que se calhar precisamos aqui de um contexto, porque isto pode ter sido estranho. O Osama estava na rua e atendeu a nossa chamada e por isso é que podem ouvir assim algum ruído, mas isto é mesmo assim, é ao improviso e ligamos a uma pessoa perto desta cientista que eu tenho à minha frente e pergunto como é viver com esta cientista e por isso isto é sempre um desafio para ambas as partes, mas acho que no final a avaliação é positiva no geral.
Sim. Ótimo.
E com isto, acho que mais uma vez percebemos que as cientistas também são pessoas. Hoje, de uma forma muito especial, em que misturamos pessoas com células ou células com pessoas. No fim, tudo e todos nós temos as nossas características, a nossa personalidade. No caso da Kátia, a sua personalidade foi sendo construída em diferentes sítios do nosso mundo e com diferentes pessoas. Tentei selecionar os pontos que me pareceram chave para vos apresentar a Kátia, mas acreditem, ficam muito por conversar sobre, por exemplo, o seu segundo mestrado e o seu trabalho atual como consultora científica. Falámos da parte mentora, porque achei assim mais relevante, quer para cientistas, quer para não cientistas, mas ficou toda uma outra vertente para analisar. Para os mais curiosos, a Kátia é também uma Instagrammer e podcaster e por isso procurem, como já vos disse, Single Cell World ou Advice for Life Sciences nas várias plataformas. E adivinhem só, vão aprender sobre células e sobre pessoas. Não vos quero roubar mais tempo e por isso relembro-vos só. Nunca se esqueçam que somos todos pessoas e vivam, aprendam e construam a vossa personalidade em comunidade com todas as belas pessoas. Assim, tudo funcionará. Nós voltamos no próximo mês com mais um episódio de Ciência no Feminino.
Ciência no Feminino. Um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.